O tema geral da aula é custos de produção, e quando a gente pensa em custos de produção, a gente está falando sobre teoria da firma, sobre o ponto de vista da oferta. Então, vamos olhar para uma relação positiva ou direta entre preço de mercado e a quantidade ofertada, o que resulta numa curva de oferta positivamente inclinada ou ascendente. E as firmas têm como objetivo último, em termos econômicos, ter uma maximização do seu lucro. Então, a receita total das firmas nada mais é do que o valor recebido pela firma quando ela vende o que ela produz, ou seja, o preço de mercado que ela encontra ao vender sua produção, vezes a quantidade e o custo total que ela tem em termos de operacionalização dessa produção vai ser o valor que a firma paga ao adquirir os insumos necessários para a produção do bem que ela está vendendo. Lembrem-se que entre os insumos ou fatores de produção, os principais que a gente tem são capital, trabalho e outros insumos. Então, capital será terreno, edificações, os equipamentos. Trabalho será os trabalhadores que ela está contratando e os outros insumos serão aqueles insumos que são necessários para operacionalizar essa produção. E por fim, o lucro, portanto, será a diferença entre a receita total que ela recebe ao vender sua produção menos o custo total que ela paga pelos insumos para operacionalizar essa produção. Os custos de produção da firma, a gente tem que lembrar que custo econômico é diferente de custo contábil. De maneira geral, em economia, a gente chama o custo contábil de gasto ou despesa, porque ele envolve um desembolso de dinheiro para adquirir alguma coisa. E o custo econômico, ele vai incluir outros elementos que o custo contábil não leva em consideração. Então, o custo econômico considera também o custo de oportunidade dos recursos que eu estou usando para fazer a minha produção. O que isso significa? Significa que, de maneira geral, o custo econômico ele vai incluir os custos explícitos ou custos contábeis, mas ele vai incluir também os custos implícitos ou custos de oportunidade. O custo explícito ou contábil, ele se refere às despesas monetárias com a aquisição dos fatores de produção que envolvem um desembolso de dinheiro para adquirir. Enquanto os custos implícitos não envolvem desembolso, são custos de oportunidade que a gente vai calcular com base nos recursos que a gente está utilizando para a produção. Então, a gente tem um conjunto de despesas que a gente está desembolsando dinheiro. E, portanto, eu tinha esse dinheiro guardado e poderia colocar esse dinheiro para render juros numa aplicação financeira. Mas eu escolhi abrir o meu escritório de consultoria. Você está deixando de fazer uma aplicação financeira e ganhar juros com isso. Uma vez que a gente tem, então, este entendimento de que o custo econômico ele vai incluir tanto o custo contábil ou explícito, quanto outros custos implícitos ou de oportunidade, vamos dar uma olhada como que isso ficaria em termos mais visuais, certo? A gente tem na análise econômica, por um lado, o custo econômico vai incluir tanto os custos explícitos quanto os custos implícitos, como vocês estão vendo aqui. Por outro lado, o custo contábil, ele será somente a contabilização dos custos explícitos. A parte dos custos implícitos não é contabilizada pelo pessoal na área de contabilidade. Vejam que o custo econômico ele é maior do que o custo contábil, porque ele vai incluir o custo do uso dos recursos em outras atividades que eu abri mão, ou seja, na forma de custo de oportunidade. Por sua vez, quando a gente considera o lucro da firma, o lucro econômico é menor do que o lucro contábil, porque o lucro econômico será a receita total da empresa com a venda dos seus produtos ou serviços finais pelo preço de mercado, menos o custo econômico. E como o custo econômico é maior do que o custo contábil, o lucro econômico será menor do que o lucro contábil. Por outro lado, na análise contábil, o lucro contábil é a diferença entre receita e o custo contábil. Como o custo contábil é só o conjunto dos custos explícitos, o lucro contábil é muito maior. Por que que isso é importante? Porque, do ponto de vista da concorrência perfeita, em geral, existem empresas que têm lucro econômico zero. E aí muita gente fala: nossa, mas se o lucro econômico da empresa é zero, ela não vai quebrar? Resposta: não. Quando o lucro econômico é zero, o que acontece é que a empresa está pagando tanto os seus custos contábeis, os seus gastos, as suas despesas, como também está pagando todos os custos implícitos, ou seja, custos de oportunidade do uso dos recursos, que o proprietário ou os proprietários dessa empresa planejaram para si mesmos, para pagamento do custo de oportunidade dos recursos, que eles utilizariam de outra forma, para pagamento desses juros que eles obteriam se colocassem este dinheiro numa aplicação financeira, entre outros custos de oportunidade que estão sendo contados. O que acontece é que ele não está tendo lucro econômico, e a gente em economia chama lucro econômico de lucro extraordinário quando a gente está falando de concorrência perfeita. Por quê? Porque a maior parte das empresas em concorrência perfeita tem lucro econômico zero. Toda vez que uma empresa começa a ter lucro econômico positivo, muitas outras empresas olham aquele mercado que está tendo lucro positivo e falam: vou para aquele setor de atividade, vou entrar nesse mercado. Como não tem barreiras à entrada e à saída de ninguém nos mercados, elas entram no seu mercado e diluem o seu lucro positivo e ele se torna zero. Então, lucro econômico zero não é um problema para a firma, porque com lucro econômico zero, ela ainda tem lucro contábil. Então, quando a gente pensa em termos de economia, a gente está falando de mensuração do lucro econômico da firma. Lembrando que o lucro econômico é menor do que o lucro contábil, porque o lucro econômico é a receita total da firma menos os custos econômicos, que incluem os custos contábeis ou custos explícitos e mais os custos implícitos. E a finalidade do custo econômico é ser usado para planejamento ou avaliação de atividades econômicas. Quando a gente está falando de contabilidade, a gente vai mensurar o lucro contábil da firma, que é maior, porque o lucro contábil é a receita total menos o custo contábil ou custo explícito. E que, portanto, vai ser usado com finalidade de registro de atividades, de despesas e prestação de contas, por exemplo, para a Receita Federal ou para os sócios da empresa, entre outros tipos de prestação de contas e registro de contas que são necessários. Uma firma, então, ela vai usar como base para mensuração dos custos e checar os custos em relação aos benefícios, ou seja, a receita total que vai auferir da venda da sua produção a partir da sua função de produção. Uma função de produção nada mais é do que um fluxo de entrada de insumos que, combinados, darão uma determinada quantidade final do produto. Eu preciso de dois trabalhadores e uma máquina para saírem 10 pãezinhos na minha padaria. Se eu aumentar estes insumos, eu posso tirar o dobro de pãezinhos? Depende, porque eu preciso também colocar este equipamento e estes trabalhadores dentro de uma fábrica. Quando eu tenho a fábrica ou a padaria, eu tenho uma área delimitada. Então, quando a gente faz a análise da função de produção, a gente vai olhar para a relação entre insumos utilizados e a produção final do bem. E a gente vai calcular o produto marginal, que é a variação na quantidade produzida quando eu vario a quantidade de um insumo. Quando a gente tem uma produção, a gente vai combinar vários insumos para sair um produto. Então, produto marginal é variação na produção sobre variação no insumo, e um aumento de um insumo só vai dar uma elevação proporcionalmente menor na produção total do que se eu aumentar todos os insumos simultaneamente. Isso se chama produtividade marginal decrescente dos fatores de produção. Então, quando eu tenho uma função de produção que combina vários insumos para sair um produto, se eu variar um insumo só, a produção cresce a taxas decrescentes. Como que fica isso graficamente? Conforme eu tenho uma elevação no número de trabalhadores na minha empresa, há um incremento proporcionalmente menor na produção da firma, em termos de quantidade final produzida, por conta exatamente da produtividade marginal decrescente do fator de produção, que é o trabalho nesse caso. Ou seja, o aumento da quantidade produzida por trabalhador é menos do que proporcional ao aumento do número de trabalhadores nessa fábrica. Então, percebam aqui no exemplo, um trabalhador na fábrica, ele produziu 50 unidades. Coloquei dois, deu 90. Bom, o segundo rendeu só 40 unidades em vez de 50. Coloquei um terceiro, já caiu para 30. A minha produção foi para 120. No último trabalhador que eu incorporei, ele adicionou só 5 unidades de produto, porque eu estou sobrecarregando a minha linha de produção, a minha fábrica está ficando muito cheia de gente, e eles estão começando, em vez de se ajudar, a se atrapalhar. Isso é super importante em termos de análise de custos, porque lembrem-se que eu estou pagando um salário igual para todos os trabalhadores. Então, cada trabalhador que eu estou incorporando na minha produção, ele tem um custo, só que se cada trabalhador que eu colocar for ter uma produtividade cada vez menor, eu tenho que comparar o quanto ele está trazendo de produtividade com o quanto eu estou pagando de salário para ele, porque isso vai ter uma influência muito significativa na minha curva de custo. Então, vamos dar uma olhada no que isso representa em termos de custos de produção da firma. Se eu vario um insumo só, eu vou ter entre os meus custos de produção uma influência da produtividade marginal decrescente dos fatores de produção em como vão se comportar os meus custos finais. A gente tem algumas categorias de custos da firma, que são bastante importantes. Existem o custo fixo, o custo variável, o custo total, o custo médio e o custo marginal. O custo fixo, como o próprio nome diz, ele é fixo. O valor do custo fixo independe da quantidade produzida do bem. Então, eu posso aumentar a minha produção, diminuir a minha produção, zerar a minha produção, o custo fixo é sempre o mesmo. É o aluguel da fábrica. Não importa se eu tenha 10 trabalhadores, 20 trabalhadores, se eu esteja produzindo uma unidade, zero unidades, 100 unidades. O aluguel continua sempre o mesmo, porque ele é fixo. Já o custo variável, como o próprio nome diz, varia conforme a quantidade produzida do bem. Então, o custo variável, conforme eu aumento o número de unidades produzidas, eu preciso aumentar o meu custo variável, porque ele é o custo dos insumos, da mão de obra que eu vou utilizar para a produção. Por sua vez, o custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Este custo total é o que a gente vai subtrair da receita total para saber o lucro econômico da empresa. O custo médio nada mais é do que a média do custo, né? Ou seja, o custo total dividido pela quantidade produzida, que vai representar o custo típico de uma unidade do bem. E o custo marginal vai ser representado na forma da variação no custo total dividida pela variação na quantidade produzida do bem. Ou seja, eu estou comparando escalas de produção. Lembra do trabalhador que eu falei? Quer dizer, eu estou colocando mais trabalhadores na fábrica, cada um deles tem um salário, mas a produtividade de cada um deles é diferente? É para isso que eu quero saber. Eu estou aumentando a minha produção. Aumento a minha produção, quanto que isso aumenta em termos de custo a mais para cada unidade que eu estou incorporando nessa escala de produção. Então, é o custo de produzir uma unidade adicional deste produto ou serviço. Então, nós temos uma curva de custo médio que tem formato de U em relação ao aumento da quantidade produzida, porque conforme vai aumentando a quantidade produzida, a curva primeiro decresce fortemente, depois ela chega num valor mínimo de custo médio e depois aumenta a partir desse ponto. E por que que a curva de custo médio das firmas tem um formato de U? Porque o custo fixo dividido pelo número de unidades que eu estou produzindo, ou custo fixo médio, é diluído conforme eu aumente o número de unidades que eu produzo. Então, lembre-se, o custo fixo total, ele é fixo. Mas quando eu faço o custo fixo médio, eu estou pegando o custo fixo total e dividindo pelas unidades produzidas. Conforme eu aumente a minha produção, isso vai fazer com que o custo fixo médio caia rapidamente. E o custo variável médio aumenta, porque para cada unidade a mais que eu quero produzir do bem, eu preciso ter mais insumos. E quando eu vario um tipo de insumo só, eu tenho a produtividade marginal decrescente dos fatores de produção. Então, eu estou incorporando mais custo variável. No entanto, como eu estou variando só um insumo e não os outros, ele tem uma produtividade marginal decrescente, o que vai fazer com que ele cresça conforme aumente o número de quantidades produzidas. Então, o custo fixo médio é diluído, o custo variável médio aumenta, o custo médio é a combinação das duas curvas de custo fixo médio com a curva de custo variável médio, portanto, ela vai fazer um formato de U. Por sua vez, a gente tem nessa curva de custo médio um valor mínimo desse custo médio, que em economia o pessoal denomina de escala eficiente de produção da firma. A escala eficiente de produção da firma é o ponto que tem o menor custo médio possível dessa firma. Mas o principal da escala eficiente de produção da firma é que é o ponto onde a curva de custo marginal cruza com a curva de custo médio. O custo marginal aumenta segundo a quantidade, refletindo a produtividade marginal decrescente dos fatores de produção. A curva de oferta da firma é a curva de custo marginal, porque ela vai tomar decisões de quanto que ela vai produzir para vender no mercado a partir da curva de custo marginal. Vejam aqui, por exemplo, dado o preço de mercado de R$ 1, a empresa olha para esse preço de R$ 1, rebate lá na curva de custo marginal e ela vê que para aquele ponto da curva de custo marginal, ela deve produzir para o mercado 380 unidades. E para cada unidade que ela vender por R$ 1, o custo médio de produção que ela tem são 55 centavos. Então, para a quantidade de 380 unidades, na curva de custo médio são 55 centavos de custo médio de produção, mas ela está vendendo por um preço de mercado de R$ 1. Então, essa firma tem um lucro econômico, que é a diferença entre o preço de mercado de R$ 1 e o custo de produção médio de cada unidade, que é 55 centavos. Se o preço de mercado for menor do que a escala eficiente de produção, mas ainda for superior ao custo variável médio, a firma continua produzindo para obter alguma receita e pagar uma parte dos custos. Então, ela arca com um pequeno prejuízo, mas ainda consegue pagar uma parte das contas dela. O que acontece se o preço de mercado for menor ainda? Se acontecer do preço de mercado nessa concorrência perfeita cair abaixo do que o custo variável médio, a firma paralisa temporariamente a sua produção e aguarda para verificar se tem uma melhoria nesse cenário do mercado e o preço aumenta de novo. Antes de passar para análise de longo prazo, eu queria mostrar para vocês um exemplo em termos de custos. Pensem que a partir de tudo que a gente falou agora, Se eu der este quadro aqui para vocês, vocês conseguem preencher cinco colunas que estão em branco. É só saber o que cada um dos conceitos que estão ali representam. O item mais fácil de preencher aqui é o custo fixo. Se eu estou produzindo zero e eu tenho já um custo, esse é o meu custo fixo. E como ele é custo fixo, ele é fixo, ou seja, ele é 70 para qualquer nível de produção. Uma vez que eu preenchi o custo fixo, eu sei que o custo total é o custo fixo mais o custo variável. O segundo custo mais fácil de preencher é o custo variável. Custo variável é custo total menos o custo fixo. Portanto, é a diferença entre a coluna do custo total e a coluna do custo fixo. Custo médio é a média do custo. Então, eu tenho custo total dividido pela quantidade, eu tenho custo médio. Eu sei que custo marginal é o quê? O quanto varia o meu custo total quando eu saio de uma escala de produção e vou para a escala seguinte. É só fazer da linha de baixo em relação à linha imediatamente superior. Então, eu tenho a variação no custo e a variação da quantidade. E aí eu tenho que o custo marginal da escala de 100 unidades em relação à escala de zero é 90 menos 70 no custo total, 20, dividido por 100 menos zero. 90 menos 70, 20. 100 menos zero, 100. 20 sobre 100, 0,2. Nosso primeiro nível de custo marginal é 0,2. E assim por diante. Depois eu faço o quê? 110 menos 90 sobre 180 menos 100 e assim por diante. E por fim, a produtividade marginal. Eu vou variar o número de trabalhadores e comparar com a linha imediatamente anterior também em termos de quantidade produzida. Então, estou comparando um trabalhador em relação a zero, 100 unidades produzidas em relação a zero. Dois trabalhadores em relação a um, 180 unidades em relação a 100. Então, é isso o cálculo de produtividade marginal desses trabalhadores a mais. E nos dá exatamente esses números. Vamos passar para a questão de categorização dos custos em termos de horizonte de tempo considerado pela firma. A gente passa a responder a questão de qual é a diferença entre decisões da firma de curto prazo em relação às decisões da firma de longo prazo. No curto prazo, existem alguns custos que serão fixos. Então, o meu aluguel da fábrica para colocar minha produção é fixo, porque eu tenho um tempo mínimo de contrato para cumprir. No entanto, uma vez que tenha passado esse tempo mínimo de contrato para cumprir, os custos fixos se tornam variáveis. O meu aluguel deixa de ser fixo e passa a ser variável, como todas as outras despesas que eu tenho na minha produção. Então, a principal diferença entre curto prazo e longo prazo é que no longo prazo só existem custos variáveis. Quando a gente pensa em firmas no longo prazo, elas tomam decisões pensando em economias de escala, retornos constantes de escala ou deseconomias de escala. Vamos ver então como que funciona a tomada de decisão das firmas no médio e longo prazo. De maneira geral, quando a gente tem economias de escala, o custo médio cai no longo prazo, conforme aumenta a quantidade produzida. Quando a gente tem retornos constantes de escala, o custo médio é igual, mesmo aumentando a quantidade produzida. E por fim, quando a gente tem deseconomias de escala, o custo médio aumenta conforme aumenta a quantidade produzida. Como que funciona isso graficamente? A curva de custo com a qual a firma se defronta vai ser a seguinte: ela pode ser no setor de atividade dela uma firma pequena, e aí ela vê uma curva de custo médio de curto prazo, assim, com uma escala de produção menor. Se ela se tornar uma empresa de tamanho médio, a escala de produção dela vai ser um pouco maior em termos de quantidade. E por fim, se ela ampliar ainda mais a produção dela para uma escala maior, ela vai ser uma firma grande nesse mercado, tendo uma escala de produção em termos de quantidade bem maior do que as outras duas, e, portanto, a curva de custo médio de longo prazo dessa firma é a curva de custo médio que envelopa todas as curvas de curto prazo. E eu sei que este é o caminho de expansão desta firma. O que que isso significa? Significa que neste primeiro segmento aqui, a firma vê que ela aumenta a quantidade produzida, o custo médio de longo prazo cai e, portanto, o lucro de longo prazo dela aumenta. Percebam, ela está tendo uma redução do custo médio, o custo médio está caindo conforme ela aumenta a quantidade que ela está produzindo. Então, neste primeiro segmento, que ela está crescendo a escala dela de pequeno para média, ela tem economia de escala. No segundo momento, ela tem um aumento da quantidade produzida, que vai resultar em custos de longo prazo médios iguais, e, portanto, o lucro dela vai se manter igual ao longo do tempo. Isso significa que neste segmento de médio escala, ela consegue, no longo prazo, manter um retorno constante de escala. No entanto, se ela expandir demais as operações dela, ela entra numa fase na qual ela aumenta a quantidade produzida e o custo médio de longo prazo dela também aumenta, e, portanto, isso vai diminuir o lucro por unidade que ela oferece. É um segmento de deseconomias de escala. Quando as firmas vão ampliando sua escala de produção e chegam num ponto de deseconomias de escala, normalmente o que elas fazem é downsize para voltar para o ponto onde ela tem retornos constantes de escala no longo prazo.